Há muito tempo, num povoado da Espanha, viveu um bravo cavaleiro que se chamava Dom Quixote. Bom, na verdade, ele era só bravo, porque de cavaleiro não tinha nada. Ele era um homem velho, mas desde jovem nunca bateu bem da cachola. Por viver no povoado de Mancha, ficou conhecido como Dom Quixote de la Mancha. A sua diversão era ler. Lia romances de cavaleiros todos os dias e, de tanto ler, acabou criando um personagem de cavaleiro para si próprio. Um dia, numa antiga loja da cidade, encontrou uma velha armadura de ferro que tinha pertencido a um habitante ilustre. Ele não sossegou enquanto não a comprou. Levou-a para casa, limpou-a muito bem até ficar brilhando, depois conseguiu entrar dentro dela. Quando se olhou no espelho, a loucura tomou conta de vez. Decidiu que iria guerrear contra os inimigos. Era dia de festejos na cidade. A população festejava o casamento de uma rica dama com um famoso conde. Quando escutou o barulho dos fogos, Dom Quixote julgou serem canhões inimigos e decidiu partir para a luta.
Ah, guerra! Sinto que o dever me chama. Preciso constituir um exército.
Foi aí que entrou o segundo personagem da nossa história. Dom Quixote montou no seu velho cavalo chamado Roncinante e foi procurar Sancho Panza, um humilde lavrador que trabalhava em suas terras.
Sancho Panza, meu velho e bom servidor, estou pronto para lhe dar a oportunidade de sair desta vida sem emoções. Venha juntar-se a este bravo cavaleiro e participar de fabulosas batalhas.
O pobre Sancho Panza levou um baita susto.
Dom Quixote? Mas que roupas esquisitas são essas que o senhor está usando?
Não são roupas comuns. Esta é a minha armadura de cavaleiro. Com ela, com meu cavalo e você ao meu lado, vencerei os mais terríveis inimigos e conquistarei os mais ricos reinos. Se você aceitar me acompanhar como meu escudeiro, prometo a você o maior de todos os castelos.
Um castelo? Só para mim?
Exatamente, meu rapaz.
Então, convencido pelas palavras de Dom Quixote, Sancho Panza partiu com ele. Aquela era uma dupla bem engraçada. Quando chegaram a uma hospedaria, onde um grupo de rapazes e moças riam e conversavam, ele falou:
Veja, Sancho, nosso primeiro castelo. Vamos esperar que soem os tambores para anunciar a nossa chegada. É sempre assim que acontece nas histórias de cavaleiro.
Sancho Panza olhou meio desconfiado para Dom Quixote, achando difícil ouvir tambores ali. Ficaram esperando, esperando, e Dom Quixote se irritando. Até que um bando de meninos que brincava ali perto começou a bater em umas latas velhas.
Ouça, ouça, meu rapaz. Esta é a saudação que esperávamos.
Sem descer do cavalo, Dom Quixote aproximou-se das moças que estavam ali e falou:
Muito boas tardes, minhas senhoras. Não vos preocupeis. Pela ordem da cavalaria de que sou digno, não posso atacar ninguém, muito menos damas tão nobres quanto vós.
Vai algum baile à fantasia?
Mas parece uma lata de sardinha.
Todos começaram a dar gargalhadas. Então, veio o dono da hospedaria ver o que estava acontecendo e ficou muito assustado. Viu aquela figura magra, desengonçada, toda coberta de ferros e montada num cavalo esquelético. E ainda por cima com uma lança enorme. Isso foi o que mais o assustou.
Meu Deus, esse homem vai ferir alguém. Senhor cavaleiro, por favor, desça de seu cavalo e se quiser comer, dormir, eu servirei.
Nobre senhor, a mim nada perturba. Meu alimento é a guerra e o descanso que tenho é a justiça. Mas aceito de bom grado vossa oferta, posto que sua comida tem um cheiro maravilhoso.
Na hora de comer, novamente Dom Quixote foi motivo de riso. Seu elmo não saía da cabeça e o garfo ficou preso. Mal acabou o jantar, o velho se lembrou que ainda não era de fato um cavaleiro, pois não o tinham ordenado. Não encontrando ninguém melhor, ajoelhou-se aos pés do hospedeiro.
Oh, nobre fidalgo, estou aqui nesta humilde condição aos teus pés para suplicar-lhe que me ordenes cavaleiro.
Mas o que é isso agora? Meu Deus, o senhor é doido?
Faça-me este grande favor, meu fidalgo, e lhe serei eternamente grato.
O homem estava assustado, mas queria acabar com aquela presepada. Percebendo que o velho não batia muito bem, entrou no clima. Pegou um facão velho e enferrujado que estava na parede e o ergueu.
Bravo homem! Com esta espada te ordeno, cavaleiro de sua majestade, em nome do rei.
Eu lhe agradeço, meu senhor. Agora já me sinto pronto para seguir em frente e lutar.
E a dupla continuou a sua jornada. Dom Quixote, aquele fiapo de gente, alto e esguio, e Sancho Pança, baixinho e gordinho, em seu burrico. De repente, Dom Quixote parou.
Veja, veja, meu caro Sancho Pança, lá ao longe, uma multidão de gigantes. Vamos atacá-los e matá-los.
Que gigantes que nada, meu senhor. São moinhos de vento.
Você não entende nada de batalhas, pobre Sancho. Se está com medo, fica aqui cuidando da retaguarda e eu irei lá.
Sancho Pança tentou segurá-lo, mas não houve jeito. Dom Quixote nem escutou. Cravou as esporas em Roncinante e correu apontando a lança para os moinhos.
Prepara-te, gigante! Teus dias de maldade estão terminados!
Quando o vento soprou, as pás começaram a se mover. Dom Quixote enfiou a lança em uma delas, que se despedaçou, jogando o pobre velho para um lado e Roncinante para outro. Todo contorcido, ele se levantou, se ajeitou e foi em direção a Sancho.
Viu, Sancho? O inimigo é esperto. Ele se transformou em moinho.
Sempre foram moinhos, meu senhor. Chega de lutas por hoje. Deixe-me ajudá-lo.
Tem razão, meu fiel escudeiro. Vamos dormir sob aquela árvore. A batalha de hoje foi dura demais.
Enquanto dormia, caiu-lhe uma fruta na cabeça. Dom Quixote acordou gritando.
Ataque! Ataque! É um ataque inimigo!
Calma, calma, meu senhor. Foi apenas uma fruta.
Neste momento, ouviu-se o barulho de vozes.
Veja ali, Sancho. Os feiticeiros que me acertaram estão fazendo seu ritual e nos querem como sacrifício.
As vozes eram de uma família de artistas que tinham acampado ali ao lado e tinham feito uma pequena fogueira. Quando viram se aproximar aquele homem cheio de ferros, ficaram aterrorizados.
Seus bruxos! Que tipo de ritual horrível é este?
Calma, meu senhor. Somos artistas. Podemos provar. Ouça a nossa música.
Dom Quixote ouviu, mas não acreditou. Quando ia partir para cima dos pobres músicos, um deles deu uma panelada por trás em sua cabeça. Ele caiu no chão e foi acudido por Sancho. Enquanto isso, os músicos fugiam rapidamente. No dia seguinte, acordou com um enorme galo e continuaram a caminhada. Sancho Pança avançava devagar e Dom Quixote o estimulava, falando da cavalaria e prometendo o tal castelo, onde ele seria rei.
Você tem agido bem, meu caro Sancho. Fique comigo e saberei ser grato.
Mas e o castelo será meu?
Tão logo capturemos.
Sancho Pança ficou pensativo. Ainda teria que capturar o castelo? De repente, a conversa foi interrompida. Um grupo de monges montados em suas mulas vinham na direção dos dois. Junto deles, vinha uma carruagem que trazia uma senhora vestida de branco. Era a noiva do conde que estava indo para a cidade.
Veja, Sancho. Os feiticeiros estão levando aquela pobre mulher como prisioneira.
Não, meu senhor. Está enganado. São monges.
Dom Quixote nem o escutou. Lá foi ele novamente.
Feiticeiros! Vocês aí, seus bruxos! Eu salvarei a gentil princesa que levam como prisioneira. Afastem-se, senão eu os castigarei com a morte.
Os monges ficaram assustados com aquela figura que avançava contra eles.
Mas em nome de Deus, o que é isso? O que esse homem está dizendo?
Em guarda, capeta!
Mas é um louco! Fujam, meus irmãos! Salvem suas vidas!
Todos saíram apavorados em suas mulas em direção à floresta. Foi frade para tudo quanto era lado. Um deixou cair as sandálias, outro rasgou o capuz. O único que ficou e tentou defender a dama foi o criado, que a acompanhava. Sacou a espada e, num só golpe, feriu a orelha de Dom Quixote. Enfurecido, Dom Quixote partiu para cima do criado e já ia atingi-lo quando a dama interveio.
Calma, cavaleiro.
Vim para protegê-la, minha princesa.
Pois eu estou a salvo. Bravo, cavaleiro. Deixe esse homem viver.
Ah, que coração piedoso. Espero que a minha luta não a tenha assustado.
Ah, não. Imagine, absolutamente. Por favor, vá cuidar de seu ferimento.
Como vos chamais, minha princesa?
Meu nome é Dulcineia.
Ah, que belo nome. Dulcineia. Pois eu a escoltarei até seu castelo.
A dama ficou apavorada com a ideia de ter aquele homem enlatado em sua cola.
Ah, não, meu senhor, muito obrigada, mas o meu noivo, o conde, me espera e eu preciso ir. Mas pode ficar tranquilo, na cidade falarei a todos sobre sua bravura.
Venha, meu senhor.
Sim, Sancho. Foi uma missão bem cumprida.
Vou ganhar o meu castelo agora?
Sancho, como pode pensar em castelo? Acabamos de salvar a nobre dama e eu estou ferido.
Sancho, em sua santa ignorância, não insistiu no assunto.
Vamos, Sancho. Vamos recuar para que eu possa tratar de meu ferimento.
A carruagem da dama partiu, rápida como o vento. Os dois pernoitaram numa estalagem abandonada. No dia seguinte, reiniciaram a louca jornada. Num dado momento, avistaram uma nuvem de poeira.
Veja, um exército inimigo!
Mas, meu senhor Dom Quixote, não tem cavaleiro nenhum. São ovelhas. É um bando de ovelhas.
Dom Quixote, como sempre, não quis nem saber. Avançou sobre as ovelhas e acabou acertando algumas. Os pastores o enfrentaram com paus e pedras, obrigando-o a fugir. O velho novamente saiu cheio de ferimentos e, desta vez, com um dedo quebrado.
Oh, meu escudeiro, você me abandonou. Me deixou lutar só contra dezenas de guerreiros armados com armas terríveis. Ai, 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 que dor.
Não eram armas terríveis, meu senhor Dom Quixote. Eram pedras. Ah, vamos, eu não o abandonei. O senhor precisa se tratar.
Ah, mesmo sozinho, eu os teria derrotado. Mas o inimigo conta com a ajuda de um bruxo esperto que transforma guerreiros em ovelhas.
Sempre foram ovelhas.
Você não entende nada, Sancho.
Seguiram-se arrastando e encontraram uma nova hospedaria. Dom Quixote apagou em cima de um monte de feno. À noite, todos acordaram e correram para o porão. O velho fazia o maior barulho. Estava dando golpes de espada contra gigantes imaginários. Mas eram somente tonéis de vinho. O hospedeiro, que era bem diferente do anterior, quando viu aquilo, ficou desesperado.
Ah, meu Deus, o que é isso? Esse velho vai acabar com o meu vinho.
e se atirou em cima de Dom Quixote com um pau e deu-lhe uma sarrafada.
É assim que retribui minha hospitalidade, velho sem juízo. Saia já de minha hospedaria!
Mas não vê que eu estava acabando com o gigante, senhor?
Vamos, Dom Quixote, pelo amor de Deus, não o provoque mais. Eram tonéis de vinho. O senhor precisa tomar mais cuidado.
Qualquer dia, em vez de encontrarmos castelos, encontraremos uma cela na cadeia.
Cale-se, Sancho. Um cavaleiro como eu jamais será preso.
Os meses se passavam, os dois viajavam, e as aventuras e desventuras do cavaleiro corriam de boca em boca por toda a Espanha. A noiva do conde tinha espalhado a notícia que um velho louco estava atacando as pessoas na floresta. Então, o ferreiro e o padre da aldeia, que eram seus amigos, resolveram ir buscá-lo.
Vamos fingir que somos nobres da corte e que temos uma missão para ele.
Os dois foram ao encontro de Dom Quixote e Sancho, mas foram com roupas estranhas para fazer de conta que eram nobres. Entraram enquanto ele ainda dormia e o amarraram. Depois, o colocaram em uma gaiola para levá-lo de volta para casa.
Oh, cavaleiro da triste figura! Somos nobres da corte e precisamos levá-lo para cumprir uma nobre missão.
Depois de algum tempo de viagem, os salvadores e Sancho ficaram com pena dele e o deixaram sair da gaiola. Mas o homem saiu correndo e, quando viu um cidadão sendo preso, com uma multidão querendo linchá-lo, tentou salvá-lo, dizendo que aquele homem estava sendo vítima dos inimigos. Só que o homem era um terrível ladrão e estava sendo levado para a cadeia. A multidão reagiu e perseguiu Dom Quixote. Ele correu o quanto pôde com aquela roupa de ferro e reencontrou os amigos.
Esta terra não está preparada para um cavaleiro de nobres princípios como eu. Não posso lutar sozinho contra tantos. Retornarei para casa.
Todo grande cavaleiro sabe a hora de parar.
E em todos os lugares passou-se a conhecer a história de Dom Quixote, um nobre cavaleiro que passou a simbolizar a luta pelo ideal mesmo quando ele parece impossível. E Sancho Panza, a lealdade, a prudência e a serenidade.